começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial, o que fazem os senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até as 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, o nosso Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, meu caro Ivan. Bom dia a toda a equipe da Rádio Senado e bom dia você, ouvinte.
Na técnica, Wellington Araújo, vascaíno Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan Godoy. Bom dia, Buriti. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Tudo bem, okay. E na produção de estúdio, a nossa Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti. Bom dia, pessoal.
Muito frio no estúdio, Kellen?
Hoje tá.
É, nós estamos com um casaco aqui reforçado, né? Mesmo assim, o Buriti anda reclamando, né?
Bom, sul do Nordeste, né, Ivan?
É verdade. Então, realmente é um sofrimento esse frio, né? E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, fala sobre os trabalhos da comissão especial que vai analisar o anteprojeto do novo Código Penal.
No pré-projeto tem vários temas que precisam ser debatidos. Obviamente isso é uma base. Também nós vamos abrir também para audiências públicas, vamos debater com a sociedade brasileira.
Você ouve também entrevista com a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, sobre os problemas enfrentados pela suinocultura no Brasil.
Não adianta ter o crédito à disposição se o suinocultor já está endividado e não tem garantias para tomar novo empréstimo.
Outro destaque do programa é uma entrevista sobre cabras transgênicas, cujo leite combate a diarreia. Quem fala sobre isso é o professor Marcelo Bertolini, da Universidade de Fortaleza, a Unifor. E no Som Brasilis temos o compositor Ted Vieira. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Bom, o Dedo de Prosa de hoje é sobre violência contra a mulher. Isso mesmo, na próxima terça-feira, que é o dia 7 de agosto, o Brasil vai comemorar 6 anos que existe a chamada Lei Maria da Penha.
Bom, essa lei foi criada para combater a violência dentro de casa, né? Tornando mais rigorosas as punições nos casos de agressões contra a mulher ocorridas em ambiente familiar. Ou seja, acabando com essa história, né, que em briga de casal ninguém se mete, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E realmente temos
agora
que meter a colher.
Mete a caneta da lei.
Mete, né? A caneta da lei, exatamente.
Bom, antes da Lei Maria da Penha, né, a maior parte dos agressores cumpria penas leves, a chamada pena alternativa, né, como cestas básicas, ajudar uma entidade assistencial. Mas aí com a lei isso mudou. Hoje a lei é mais rigorosa, estabelece prisão aos acusados, assim como proteção para as vítimas.
Agora, temos aqui uma contradição, né? Apesar do maior rigor na legislação, estudos apontam que a violência contra a mulher não está diminuindo.
Pois é, uma reportagem especial do Jornal do Senado mostra os resultados do Mapa da Violência 2012. Esse mapa foi publicado pelo Instituto Sangari, que em parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, fez uma pesquisa sobre como anda a violência contra a mulher.
De acordo com esse levantamento, de 1980 a 2010, 91 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Mais de 43 mil só nos últimos 10 anos. É uma cifra, viu?
Pois é, de 80 para cá, né, ou seja, nos últimos 30 anos, o país registrou um aumento de mais de 200% no número de crimes contra as mulheres. Crimes, nesse caso, mortes, né, os chamados homicídios. Em 2010, houve 4.297 mortes, um número bem maior que os 1.353 assassinatos, que foram registrados em 1980.
Segundo esse mapa da violência, o número de homicídios teve aumento mais significativo até 1996. Depois disso, os números ficaram estáveis, o que não chega a ser uma boa notícia. O melhor era que tivessem diminuído esses números.
Diminuído, exatamente. E os dados mostram que as mudanças na legislação e as políticas públicas de combate à violência contra a mulher não estão apresentando os resultados esperados.
Bom, parlamentares, deputados, né, e senadores da CPI mista, que investiga a violência contra a mulher, também chegaram à mesma conclusão. Para a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, a Lei Maria da Penha vem enfrentando resistências, principalmente por parte de juízes que interpretam o texto de forma subjetiva, né? A questão é como interpretar, às vezes, o texto, aplicar ou não aquela lei com todo o seu rigor, né?
Pois é, eu entrevistei a senadora, né? Ela que é relatora da CPI, e essa entrevista... Nós vamos trazer a entrevista a próxima semana, mas assim, vou já adiantar que a senadora nos contou que um dos problemas mais sérios que a CPI mista já apurou é a chamada audiência de conciliação, ou seja, os juízes, diante de um conflito familiar, ele ainda dá um prazo para as audiências de conciliação, para que o casal tente voltar a ter um clima de tranquilidade e de paz dentro de casa. Ocorre que, justamente nesse período de audiência de conciliação, que é a que evita o apenamento do agressor, é que tem ocorrido aqueles crimes bárbaros. E aí a população fica sem entender. Ué, tem a Maria da Penha, a justiça não toma nenhuma providência, e aí a mulher é assassinada? Exatamente por isso, por esse período chamado audiência de conciliação, ou esse período de conciliação que tem uma audiência específica na justiça.
O problema é que, como tem essa conciliação, a mulher volta a conviver com o marido. Exatamente. Nesse período. E aí é que ela acaba sendo agredida ou até mesmo assassinada. Porque aí eu acho que uma coisa é o casal ter divergência, o casal discutir. Agora, quando começa muita pancadaria, meu amigo dentro de casa, eu acho que o juiz não deve insistir demais em manter um casamento nessas condições, né?
Exatamente.
Em que a agressão e a falta de respeito total, né? Que significa uma agressão desse tipo. Né?
Pois é, a senadora Ana Rita, ela disse que vai propor ao Conselho Nacional de Justiça que capacite os juízes para os casos de violência contra a mulher. Porque esse também é um outro problema. Às vezes o juiz, ele não tem um conhecimento dessa lei, não está preparado, não está capacitado. E aí, se ele não fizer, se ele não optar por uma aplicação dentro da natureza da lei, ele pode cometer erros jurídicos.
Olha, Buriti, uma outra questão que precisa ser resolvida é uma estrutura para o atendimento de mulheres em situação de risco, né? Como proteger essas mulheres, né?
E a notícia também não é boa, porque de acordo com a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, menos de 10% das cidades brasileiras têm serviços especializados para o atendimento de vítimas de violência doméstica, né? E a maior parte desses serviços está concentrada nas capitais, deixando o interior e a zona rural praticamente sem atendimento. Eu até completaria esse raciocínio. Sim. Que também falta até essas populações o conhecimento da existência da lei.
Ah, é?
Então aí
essa
a gente
é a
tem três problemas graves. Um é a falta de capacitação de juízes, a outra é o não atendimento de uma rede ampla, né, de atendimento de assistência às mulheres em situação de risco. E, por último, essa que é a questão de não ter estrutura lá em todos os municípios, ou seja, praticamente só se tem na capital.
Então, é o que você está falando, há áreas do Brasil que ainda, lugares até mais remotos, que o marido acha que a mulher é uma propriedade dele, que ele tem o direito de aplicar um corretivo, né, como diz, e bater na mulher.
Não pode.
E acha que ninguém tem nada a ver com isso.
Não pode.
As pessoas têm a ver, sim. Se você sabe que o seu vizinho está batendo na esposa, ou o cara está batendo na namorada, ou se você está na rua e vê um caso desse de agressão, você pode denunciar isso. E as denúncias de agressões podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180. Ou seja, você liga 180 e você pode denunciar. Então, o serviço conta com profissionais preparados.
Exatamente.
Para orientar as vítimas e indicar os locais de atendimento mais próximos, porque a própria vítima pode ligar ou uma pessoa que está testemunhando isso, né?
Exatamente. E olha, ligar para o 180 não custa nada, o serviço é de graça, tá? E esse telefone está disponível 24 horas por dia e todos os dias da semana. Então, você que é vítima de violência, você que tem conhecimento de casos de violência, denuncie. Denuncie para que a vítima possa ser assistida, né, pelo Estado. Até eu vou parafrasear aqui o nome de um programa que a Rádio Senado produziu. É um programa premiadíssimo, da Larissa Bortoni, que o título era Pancada de Amor Dói e Muito. Né?
Talvez, lembrando aquela música Tapinha Não Dói, que na verdade dói sim.
Então foi
pela humilhação
bom,
até, né?
Contundente, né? E que eu queria deixar aqui como mensagem para que você saiba que você pode ligar para o 180, né? Você vai ter consciência que pancada de amor dói e muito.
Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa. Nós sempre trazemos um assunto de interesse do cidadão e hoje falamos sobre a violência contra a mulher. E queremos saber sua opinião, né? Você pode entrar em contato aqui com a Rádio Senado, dar sua opinião sobre esse tema da violência contra a mulher. Você acha que na sua região tem muito caso desse? Essa Lei Maria da Penha está sendo cumprida? Opinião sobre isso. É correto que o Estado intervenha numa relação dentro do casal? Porque tem gente que pode achar que não, né? Deixa o casal se bater aí, né? Virar uma luta livre, né? Como chama essa? Está na moda agora? Como é que chama essa agora?
Que eu vejo na televisão.
É que na televisão, né? Agora, que é todo tipo, né, de golpe é permitido. Bom, isso é possível? É. Você acha que deve se permitir isso?
Pois é,
ou
mas
não,
o
né?
Estado, a vida e a preservação da vida é uma prerrogativa do Estado, né? Então ele não pode ficar
alheio. Como diz, alheio.
Mas a sua opinião é muito importante. Participe aqui do nosso programa e nós teremos o maior prazer em trazer o assunto aqui para os demais ouvintes.
Então você pode ligar para o 0800-61-2211. 0800-61-2211. E é um telefone gratuito, como todo 0800. E também pode mandar um e-mail para Senado,
rádio@senado.gov.br
rádio@senado.gov.br ou para o Twitter da rádio ou para o Facebook também, né? Como eu digo sempre, aceitamos até sinais de fumaça, né? Bom, pessoal, o programa O Senado é Mais Brasil é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. E em Fortaleza, você está ouvindo a Rádio Senado em 103,3 MHz. E vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Senado volta hoje aos trabalhos depois de duas semanas de recesso parlamentar. E entre os assuntos que devem estar em pauta nesse segundo semestre está o novo Código Penal. O anteprojeto do Código, elaborado por uma comissão de juristas, foi entregue ao presidente do Senado, José Sarney, no mês de junho e será analisado por uma comissão temporária presidida pelo senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. O texto consolida toda a legislação penal do país e traz uma série de inovações, abordando temas polêmicos como aborto, homofobia, drogas e bullying. De acordo com Eunício Oliveira, a população vai poder participar da elaboração do novo código, apresentando críticas e sugestões.
No pré-projeto tem vários temas que precisam ser debatidos. Obviamente que isso é uma base. Também nós vamos abrir também para audiências públicas, vamos debater com a sociedade brasileira. Eu estou abrindo um site na Comissão de Constituição e Justiça, como na Comissão Especial, para que a gente possa receber da sociedade brasileira sugestões, tirar desse contexto a média do que pensa e do que deseja a sociedade brasileira e, obviamente, o que pensa os senadores, que são aqueles que irão efetivamente fazer a lei, né?
Depois de analisado pela Comissão Especial, o projeto do novo Código Penal deverá passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votado em plenário. Outra matéria que deve ser votada pelos senadores já no início deste semestre é a medida provisória sobre o Código Florestal. O relatório do senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, foi aprovado pela comissão mista responsável pela análise do texto no mês passado, mas ainda falta a apreciação de mais de 340 destaques apresentados pelos senadores. O senador Tião Viana, do PT do Acre, está confiante de que a matéria será votada logo. Ele aposta no consenso entre ambientalistas e ruralistas.
O Brasil, como um país que certamente tem dois grandes desafios: ser uma referência do ponto de vista do trato com o meio ambiente, mas ser também uma referência na produção de alimentos, ser uma potência. Mas só vamos conseguir fazer isso se sairmos desse enfrentamento que não trouxe nenhuma árvore de volta, que não evitou destruição e criou também problemas para os produtores, que é aproximar a produção do cuidado com o meio ambiente. As florestas são vistas no Brasil como um problema, quando elas são um ativo econômico importante, que se manejadas, certamente vão somar atividades econômicas tão ou mais importantes que o próprio agronegócio. É uma questão de estratégia de país. E eu acredito que esse é um tema que nós vamos voltar votando 340 destaques na comissão mista que aprecia a medida provisória do Código Florestal.
E o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, vai pedir explicações à Anvisa sobre a decisão de permitir a venda de determinados medicamentos em gôndolas nas farmácias. Desde segunda-feira passada, remédios vendidos sem receita estão ao alcance do consumidor nas prateleiras. A decisão da Anvisa modifica uma portaria publicada em 2009 que determinava a venda desses medicamentos somente atrás dos balcões das farmácias. A ideia era evitar a automedicação, mas na avaliação da própria Anvisa, a medida não fez efeito e ainda reduziu o poder de escolha do consumidor, que não enxergava os produtos disponíveis. Paulo Davim, que é médico, discorda da decisão e quer chamar o presidente da Anvisa para se explicar no Senado.
A Anvisa tem feito um trabalho exemplar, digno de elogios, digno de aplausos, mas a Anvisa se equivocou nessa medida. Eu acho que ela se precipitou de alguma forma. Eu quero que me argumente, que todos os argumentos que eu tenho, pelo fato de ser médico, todo esse conhecimento apontam para o contrário, para o cuidado da prescrição e da criação de barreiras que dificultem a automedicação.
Destaques do Senado.
Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra. No Som Brasilis de hoje, o compositor Ted Vieira.
Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador, quem tem a roça no mato, me chame que jeito eu dou.
Ted Vieira de Azevedo foi um dos mais importantes compositores da música sertaneja brasileira. Paulista de Tapetininga, ele nasceu em 23 de dezembro de 1922 e começou a compor aos 18 anos de idade. Com apenas 22 anos, já era diretor artístico da gravadora Continental, uma das mais importantes da época, atividade que Ted Vieira repetiu em vários outros selos. Ao longo de sua curta, mas brilhante carreira, Ted Vieira trabalhou com diversos parceiros e tinha um método de composição curioso. Enquanto a maioria dos compositores compõe primeiro a letra para depois colocar a música,
ele criava mentalmente a letra e a melodia juntas. Depois, pegava uma viola e mostrava ao parceiro pedindo sugestões para dar o arremate final. Ted Vieira viveu pouco. Ele morreu num trágico acidente de carro junto ao seu último parceiro musical, Laurípio Pedroso, em 16 de dezembro de 1965, com apenas 43 anos de idade. Mas ele deixou à cultura caipira um tesouro inestimável. Mais de 200 composições que fizeram a fama e o sucesso de gente como Tonico e Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho e Sérgio Reis. Diversos clássicos sertanejos, até hoje muito regravados, são de autoria de Ted Vieira, como Pagode em Brasília, Boiadeiro Errante, Rei do Gado, O Mineiro e o Italiano e A Enxada e a Caneta. Vamos ouvir agora a toada Couro de Boi, gravada em 1954 pela dupla Palmeira e Biá, composição de Ted Vieira e Palmeira. Ouviremos aqui a versão de outra ilustre dupla, Tonico e Tinoco.
Conheço um velho ditado desde o tempo do Zagai. Um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos sem poder mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado, a mulher deu de implicar. Você manda o velho embora se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o velho foi falar. É para o senhor se mudar, meu pai eu vim lhe pedir. Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que eu acabo de curtir, pra lhe servir de coberta aonde o senhor dormir.
O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu neto de 8 anos daquele couro, chorando ele pediu. O velhinho comovido, pra não ver o neto chorando, cortou o couro no meio pro netinho foi dando. O menino chegou em casa, seu pai lhe foi perguntando: pra que você quer ser couro que seu avô ia levando? O senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Pode ser que aconteça de nós não se combinar essa metade do couro. Vou dar pro senhor levar.
Ouvimos Couro de Boi, com Tonico e Tinoco. No Som Brasilis de hoje, o compositor Ted Vieira.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. Vamos agora para o nosso intervalo e o Senado é Mais Brasil volta já.
O Senado é Mais Brasil.